Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E estamos aqui para falar sobre o último episódio da primeira temporada de Gen V, que se chama Guardians of Godolkin, né? Os Guardiões de Godolkin, que vai ter uma virada aí no significado desse episódio, né? No final dele. E a gente vai comentar tudo o que rolou e também as nossas impressões aí dessa temporada de uma forma geral, né?
E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é só procurar @senhor_arte, @natfanatic, tanto no Instagram quanto no TikTok, que a gente sempre tá produzindo conteúdos por lá e avisando quando tá saindo episódio novo do Tênis Verde.
Bom, então esse foi um season finale bem curto, né? Um episódio de 39 minutos. E aconteceu um pouco o que a gente temia, né? Que a gente vem falando nas últimas semanas de que seria um episódio um pouco corridinho, né? Pra resolver algumas coisas. No final das contas, ao meu ver, muitas coisas nem foram resolvidas e sim só novos dilemas foram colocados, novos dramas foram colocados e ganchos foram deixados, né?
Eu concordo. Eu acho que talvez era algo que a gente vinha discutindo de, tá, qual que é o norte dessa temporada? Se de fato era a questão da floresta, eu acho que é um elemento totalmente desperdiçado no final das contas, né? Que a solução é, vou tirar todo mundo da floresta. E é só isso, meio que dane-se no final das contas, né? E principalmente eu acho que por esse sentido, eu fico com a sensação que é uma temporada meio perdida. Tipo, eu não sei exatamente o que ela queria dizer pra mim quando eu termino de assistir ela como um todo, sabe?
Eu também não. Eu acho que talvez essa seja uma opinião impopular, né? Eu vejo que muitas pessoas gostaram de Gen V, gostaram mais até do que de The Boys. É, eu acho que não tem por que comparar as duas séries, porque elas são séries irmãs. Porém, eu acho que o arco narrativo da primeira temporada de The Boys, eu acho que me agrada um pouco mais do que de Gen V, apesar de eu adorar várias coisas em Gen V, como, por exemplo, os próprios personagens, né? Eu acho que eles cativam a gente muito mais fácil. Obviamente, eles são mais gostáveis também, né? A maioria deles. Mas eu acho que The Boys resolveu muito melhor a sua primeira temporada. E talvez, não sei se isso tem a ver, mas me parece que talvez, acho que você já falou sobre isso também, eles saberem que Gen V ia ter uma outra temporada, fizeram eles não fecharem tão bem essa, que é deixar tudo muito em aberto. Enquanto a primeira temporada de The Boys, obviamente, também fica algumas coisas em aberto, mas eu acho que muito menos.
Que eu acho que é uma das coisas que mais me decepciona em assistir série é a temporada não aproveitar, sabe? Tipo, pra contar uma história com começo, meio e fim. Não tem problema você deixar ganchos. Mas, tipo, termina aquilo que você se propõe a contar. Eu acho que isso é o que mais me incomoda como um todo nesse finale de Gen V, é que eles não terminam nada. E eu acho que é um gancho muito, eu vou usar essa palavra, é um gancho muito covarde pra deixar as pessoas, meu Deus, o que vai acontecer? Eu acho vazio, eu acho meio fraco de, beleza, eu me importo com esses personagens, mas parece que eles tiveram medo de terminar algo. Eles deixam tudo em aberto no final das contas, sabe? Eles não têm coragem de encerrar nada de que eles abriram nessa temporada.
É a impressão que eu tenho também. Mas, de qualquer forma, foi um episódio legal, tipo, eu não desgostei do episódio, eu só não gosto dele como um final de temporada.
Aham, ele não parece um final de temporada, exatamente. Tanto que foi engraçado que eu assisti antes da Nath o episódio, e aí eu falei, ah, assisti. E só disse, tem opiniões fortes sobre ele, porque, de fato, é isso de, tá, tô assistindo, claramente vai ter esse caos todo, e esse caos acaba de uma forma muito abrupta. Meio que é isso, sabe? Eu acho que eu desgostei mais. Você não desgostou tanto do episódio. Eu acho que eu desgostei mais do que você, no geral.
E eu acho que a sensação que ficou pra mim é de que faltou alguma coisa. E eu, infelizmente, não sei dizer exatamente o que pra vocês. Eu até tava conversando com o nosso amigo Salgado. E ele gostou muito do episódio. A gente tava conversando. E, tipo, eu não conseguia articular muito bem. É raro isso acontecer, mas eu não sei dizer exatamente o que faltou, mas eu fiquei com a sensação de que faltou algo.
Não sei se o que eu vou dizer talvez te ilumine, mas eu acho que faltou personagem no sentido mesmo de, tá, A Kate se rebelou. Não foi, exatamente, não termina em lugar nenhum. A Marie tem diante dela uma decisão. Não vai pra lugar nenhum. A Emma com o Sam. Não vai pra lugar nenhum. Então parece que faltou ter... talvez um encerramento de algum arco de algum personagem. De chegar em algum ponto. Sabe? Parece que esse episódio, ele... coloca conflitos diante desses personagens que não são resolvidos exatamente.
Sim, eu acho que é isso mesmo.
Nem que fosse a Kate, principalmente, sabe? Já que ela veio nessa crescente nesses últimos episódios. De chegar em alguma conclusão com a personagem. Porque a gente vai falar quando chegar na questão do final do episódio e da virada. Eu acho que aquilo é muito pouco pra querer justificar alguma coisa.
Mas bom, o episódio começa então basicamente ali de onde parou, né, na casa da Indira, que acabou de ser morta pela Kate, né, a Kate tá ali ouvindo os pensamentos de todos ali em volta, e aí ela meio que dá aquele silêncio assim, como se ela estivesse, né, controlando a situação, mas aí meio que fica decidido ali que a galera vai se dividir, né, ela parte com o Sam de volta pra faculdade. Rola ali, né, um dilema, obviamente, né, por conta da Emma, por conta de Jordan Lee, que vai parar, mas não vai parar. Eu até vi uma pessoa compartilhando no Twitter um vídeo que era essa cena da Kate falando pra Jordan, tipo, ah, você acha que você pode me parar, mas você acha que pode parar ele? E aí corta pra aquela cena do episódio que eles vão lá na casa do Cardoso e tal, que Jordan Lee, mano, segura a onda brabamente contra o Sam.
Uhum.
Mas aparentemente agora... não dá conta. Mas tudo bem.
Conveniência.
Mais um pano que a gente vai passar aqui, né? E aí rola essa coisa do Sam, né? De começar a se revoltar de uma forma que até então eu tava entendendo por ele ser influenciável. Mas isso vai levar pra um caminho com a Emma, né? Que vai rolar uma discussão entre os dois que aí já começou a me perder, né? Eu acho que a série parece que quis misturar o drama da Emma... com essa questão do Sam, só que as duas coisas pra mim não se conectam. Tipo, eu acho que eles não tiveram tempo suficiente pra conversar certas coisas pra ele chegar no ponto de, ah, você faz de tudo pra agradar as pessoas. Tipo, brother, você mal conhece ela.
Sim, eu concordo. Parece que ele tem informação, tipo, agente espectador, que não faz nenhum sentido, dado o personagem. E eu até tava pensando, tentando encontrar a justificativa, né? Não, talvez o Sam tenha despertado, tenha passado, sei lá, os efeitos das coisas que faziam com ele na floresta. Mas ainda assim, eu acho que ele alcança um nível de lucidez que não faz nenhum sentido pra quem o personagem é.
Concordo. Eu acho que as coisas com o Sam estavam indo muito bem e, de repente, atropelaram, eu acho, talvez, o desenvolvimento ali do personagem. E me incomoda muito quando casais têm conflito só porque tem que ter um conflito. Tipo, eu acho que eles poderiam, por exemplo, eu acho que, assim, tudo bem, eles podem ter visões diferentes de mundo, mas isso virar essa rachadura entre os dois, do jeito que foi, dele falar aquelas coisas pra ela, eu acho que foi desnecessário.
E indo até além, tipo, como a Emma deixou de ser uma personagem também, né?
Sim, isso me incomodou muito, 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 porque lá no primeiro episódio, eu lembro que eu falei que eu não gostei tanto assim dela, né, nos três primeiros episódios, tipo, ela não me cativou, como eu vi que todo mundo, tipo, ai, nossa, a Grilinha incrível, eu amo a Grilinha, e eu tava tipo, ah, tá bom, né, vamos ver. Só que ela foi crescendo comigo durante a temporada, e aí nesses três últimos episódios, eu acho, ela simplesmente deixou de ser uma personagem, né, ela ficou muito jogada, sem nenhum tipo de ação, a não ser falar pro Sam ficar calmo. E aí, nesse season finale, ela não fez nada. Então isso me deixou bastante frustrada, porque todas as personagens femininas têm histórias bem interessantes, e a da Emma também era, e acabou que ficou só atrelada ao boy dela, né, nesse final.
Sim.
A única coisa que chamou a minha atenção, né, foi o fato de, depois do Sam falar essas coisas pra ela... ela fica pequena, que é uma coisa que faz super sentido com o poder dela. E, de novo, parece que todos os personagens, no final das contas, eles têm alguma coisa sobre o poder deles que eles não sabem, né? A Marie, acho que é o maior exemplo disso, né? Ela foi descobrindo muitas coisas sobre o poder dela ao longo dessa temporada. A Kate também, né, foi entendendo melhor. E nós também fomos descobrindo várias coisas sobre os poderes dela. E a Emma também, né? Ela tinha essa questão de vomitar pra poder ficar pequena, que tinha um significado muito forte também. com questão de distúrbio alimentar. Mas essa questão dela ouvir aquelas coisas e ficar pequena também tem outro significado muito forte, né? Do sentimento que as palavras causam na pessoa e tal. Então, isso eu achei super interessante.
Aham.
Mas é uma informação que foi jogada ali no final. E é isso. Um beijo, Emma. Até daqui 5 anos, na próxima temporada.
Até a temporada que vem. Mas, de fato, toda essa questão de... talvez, principalmente, os poderes estarem muito ligados às emoções dos personagens, é algo muito interessante, né? Se, de fato, fosse trabalhado... Porque eu acho que isso da Emma surge como... assim como algumas coisas, né? Nesse finale, como... nossa, isso aconteceu! O que será que isso quer dizer? Ah, em algum momento a gente descobre. Não vai ser hoje. Que, em parte, a gente entende que é finale, então deixar aquela coisinha pra você pensar pras temporadas seguintes. Mas, ainda assim, eu acho que, relacionado a Emma, é muito tarde e muito pouco. Dado que a personagem poderia ter sido muito mais ao longo da temporada. E, tal qual você disse... ela, a função dela é virar a mina do Sam em determinado momento. Vou parar o Sam, vou procurar o Sam, tem que encontrar o Sam.
Tudo é sobre ele.
Tipo, ela é reduzida a isso, sabe? Dado que o Sam também não é nem um personagem tão incrível assim.
Isso me incomodou bastante, porque eu gostei muito dos dois juntos.
Uhum.
Não sou anti-romance, mas meio que ficou isso e não levou pra lugar nenhum no final das contas, né? Tipo, esse romance dos dois também não teve nenhuma... importância ali pros finalmente, tipo, isso foi jogado fora. O que me incomoda, em resumo, é que eu acho que a série quis criar uma conexão muito forte, muito rápida entre os dois, pra essa conexão não significar nada no final, com meia dúzia de palavras que ele escutou de um cara que ele nunca viu na vida e na Kate que já tinha fudido com a vida dele.
Uhum.
E aí, de repente, a Emma não significa mais nada. Então, assim, tipo, ou eles tinham uma puta conexão... ou não. Eu acho que a série se contradiz, ao meu ver.
Eu concordo. E eu acho até que a série troca um pelo outro. Não sei se você entende isso de... começamos com a Emma. Chega um determinado ponto, a Emma deixa de ser interessante e vamos acompanhar o Sam, então. E essa questão principal aí desse chip dos dois, por mais que os atores juntos tenham química, de fato, não serviu pra nada, porque... parece que eles aproveitaram dessa química e talvez desses sentimentos que eles achavam que o público ia ter para causar esse conflito no finale. Só que aí é um conflito mal planejado, né? Porque aquilo tudo parece muito abrupto no final das contas.
E falando um pouco mais do Sam, né? Nessa situação toda, ele parte com a Kate, né? Vai ser basicamente o Mookie, né? Da Kate. A Kate, ela vai usando os poderes dela pra ir soltando as pessoas na floresta e tal. E o Sam é a força bruta, né? Ele vai batendo todo mundo e tal. E aí a consciência dele meio que bate, né? Em determinado momento, na figura do Luke. Eu gostei muito de como eles usaram o Patrick Schwarzenegger ao longo dessa temporada, né? O personagem morre lá no primeiro episódio, mas ele foi uma constante na temporada, eu achei muito legal. Então a gente vê que o Sam tá em conflito, ele claramente não tá 100% ali com a Kate, mas ao mesmo tempo ele quer seguir em frente e tal, então eu acho que isso diz bastante sobre o personagem, né? De como ele tá confuso nessa questão toda, o que eu acho interessante. E aí, em determinado momento, a Kate oferece, né? Tipo, ah, você quer minha ajuda? Toda bem, bem dissimuladinha, assim, né? Ela tava doida pra já botar a mão nele, mas eu achei interessante ela ter ainda esse controle de fazer ele aceitar, né? Uh-huh. Aquilo. E ela faz ele não sentir mais nada. E aí ele só vai, né? E aí também só próxima temporada pra desenrolar isso.
Mas uma dúvida que eu tô, tipo, depois que ela usa o poder nele, a gente não vê mais nada dele direito, né?
Não, ele bate nas pessoas, tal, tem aquela... ele luta com o Andre depois. E aí ele fica desacordado que o Andre dá uma eletrocutada nele.
Ah, é verdade, verdade. Faria muito mais sentido se a Kate tivesse usado o poder nele antes dele ir brigar com a Emma.
É, mas não é o caso.
Mas já que você citou o Andre, vamos falar dele no começo do episódio. Tá lá com o pai. E do nada, de novo, mais informação jogada para a gente. Que o lance do poder causa problemas de saúde, né? No caso, o pai de tanto usar... é dentro do cérebro dele, né? Que começa a ter
isso.
Problema. E que isso também pode acontecer com o Andrei.
Na verdade, está acontecendo, né? Porque depois, quando ele vai lá pra Godolkin, que ele para o helicóptero que tá caindo, ele dá uma caída, assim, depois. Uhum. Só que, assim, isso não aconteceu na temporada inteira. Tipo, na hora que o médico fala dos poderes do Lusk, de, ah, você sentiu alguma tontura e tal, ele, ah, não. Ah, mas todo mundo sente, né? Mas eu acho que a série poderia ter dado mais indícios, ou eu perdi esses indícios, de que ele tava sentindo alguma coisa, que aí parece muito conveniente. Tipo, nossa, agora ele descobriu, e aí, agora ele teve um negocinho ali.
Mas isso é todo mundo. Na hora que você vai no médico, o médico fala, você tem tal coisa? Pronto, eu tenho tal coisa agora. Mas eu acho que se a gente... Eu não vou fazer isso. Mas se a gente voltar e assistir tudo, deve ter vários momentos que o dedinho do Andrew tá lá tremendo, que é uma das coisas que o médico fala, né? Ah, seu dedo treme, sei lá o quê. Talvez tenha isso.
Pode ser que seja isso, mas, enfim, é interessante quando, né, por exemplo, o lance do Luke e dele sonhar com a floresta e tal, não parecia nada, e aquilo significou alguma coisa depois, né? Eu acho que o Andrew poderia ter verbalizado em algum momento, tipo, ai, nossa, não tô bem, não sei o quê. E aí a gente fazer essa conexão, sabe?
É que o personagem não queria... É isso que eu vou falar, é pra motivo só de exagero. Passa metade da temporada chapado, e aí também, né, tipo, não dá pra...
Exatamente, exatamente. Mas enfim, aí ele tem um negócio ali com o pai, e o pai fala pra ele, né, tipo, ah, você tem que proteger a sua família, e nananã. Que também foi uma outra coisa que eu acho que a série poderia ter trabalhado melhor, tipo, pra mim parecem palavras vazias se a gente não sabe quem é essa família que ele tem que proteger, sabe, tipo...
Sim.
Porque pra mim o pai dele falar... Eu fiz isso por você, para proteger você. Isso, pra mim, tem um significado.
Uhum.
Agora, o pai fala, não, porque você tem que proteger a nossa família. Isso, pra mim, não significa nada. Porque eu não sei quem é a família do Andrei. A família do Andrei, pra mim, é o pai dele.
Sim. Parece que só existem os dois.
Então, pra mim, ficou uma informação meio solta, assim. Tipo, que fardo é esse? Né? Não uhum. significou nada pra mim.
Tipo, tá, e ainda tem o peso da questão de... serem duas pessoas negras, sabe? Que tem um peso real dentro dessas palavras também, mas é aquilo. A gente não vê nada do pai dele. E até na hora que tá rolando essa conversa e tal, pra mim, eu entendi que o pai já sabia que ele tinha esse problema, mas ainda assim ele decidiu continuar sendo herói, usando o poder por conta da família.
É, porque pra ele tá tendo esse piripaque nesse nível que ele teve, ele com certeza já teve alguma coisa antes, né?
Sim. Mas aí é isso de... Eu não sei quem é esse personagem, não sei que família é essa, que é uma outra
Sim.
coisa, né? No começo da temporada a gente tava, não, vai ter essa questão também familiar, tal. Os pais foram com Deus também.
Foram pro caralho.
Nunca mais apareceram, tirando o pai do Andrew que volta e meia aparecia, né? Mas de resto...
Eu acho que esses dois plots, assim, essa questão da família e a questão da mídia e da manipulação ali e do que você precisa fazer para ser um herói, tararara, tudo isso foram temas fortes no começo da temporada e foram largados depois.
Sim, infelizmente.
Pra outras temáticas que não levaram exatamente pra lugar nenhum, né? Ficou essa coisa mais focada no precisamos resolver esse problema e aí é isso. Tipo, ficou só focado nisso.
É.
Mas aí, antes das coisas estourarem ali na Godolkin, né, por conta da Kate e do Sam, a gente vê que a Ashley, que é a responsável ali pela VOT, né, que é uma personagem de The Boys, tá tendo uma reunião com a cúpula ali, né, e aí eles estão tentando decidir quem que eles vão mandar direto pro set, porque eles querem fazer essa coisa de desviar a atenção, né, fazer uma cortina de fumaça ali, depois de tudo o que tá acontecendo na faculdade. Aí eles estão lá tendo esse debate, aí eles soltam algumas informações até engraçadinhas, né? Tipo, por exemplo, aquele menino que é transparente, ele é filho do translúcido?
Sim.
Eu não sei se a gente tinha essa informação, eu acho que
eu
não.
Eu acho que não.
E também eles... uma das primeiras pessoas que eles consideram, né, a realmente colocar nessa posição é o próprio Andrei, né? A nota dele parece que é ruim, mas o QI dele é bom, tal, não sei o quê.
Uhum.
E aí o cara, obviamente, né, alguém ia soltar isso, o cara solta lá que tipo, ah, mas as pessoas, né, a população acha a pele dele escura demais. E até a Ashley solta um comentário lá sobre a Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa branca,
uhum.
muito conhecida por ensaios da Vanity Fair e tal. E aí eu até, assim, A Anne é uma fotógrafa, não sei se vocês sabem, mas eu estudei fotografia, né, na faculdade. E a Anne é uma fotógrafa que eu admirava muito, admiro ainda, né, mas joguei no Google ali Anne Leibovitz racismo e aparentemente tem umas questões aí sobre como ela ilumina pessoas brancas e como ela ilumina pessoas negras. Eu não fui muito a fundo sobre isso, mas essa piadinha não foi infundada, não foi só...
Interessante.
Como tudo em The Boys é baseado em alguma coisa. E aí fica essa coisa, né? E aí, enquanto isso, a Kate solta a galera, começa a virar um puta caos. E aí essa reunião muda de tom, né? É tipo, mano, quem dá um jeito nessa treta, quem matar essas pessoas, vai pro set.
Sim, que aí é muito interessante que a Ashley, né, ela liga pra Marie falando, olha, para o Sam e a Kate, que, eu acho que a Kate principalmente, né, acho que ela fala Kate, que você vai direto pro set, não sei o quê. E aí, de novo, era o que a personagem que a gente gosta, que explode cabeças, a senadora lá, a Newman fala nos episódios atrás. Você tem que decidir, minha filha, não dá pra ficar em cima do muro. E aí vem, tipo, isso pra ela de, e aí, o que você vai fazer? Aí o caralho, agora ela vai, não sei o quê, vai ser corrompida, nada acontece.
Ué, mas ela não foi corrompida. Ela tomou uma... você falou que ela tinha uma escolha, ela fez uma escolha. Ela escolheu não matar a Kate.
É verdade.
Porra, se fazer uma escolha, você queria que ela fizesse, obedecesse? Não, né? É aquilo, a gente vai ter que ver o que que a Marie vai colher dessa escolha, né, de ir pelo outro caminho, de não entrar, é que tudo bem que também ela foi colocada numa posição também muito complicada, né, ou você mata essas pessoas, ou você não vai conseguir entrar no set, né, então, tipo, eu acho que é uma, pra gente que sabe que a Marie é do bem, de verdade, é uma escolha muito extrema, e não, tipo, ah, faz uma performance aqui e tal, finge que você, né, nananã, pra você poder entrar no set, pra você ter mais poder, acho que isso é uma coisa. Agora, tipo, ah, mata essa galera aqui e aí você entra... É foda, né, pô?
Sim, eu...
Tipo, eu entendo o que a Newman disse de jogar, sim, o jogo, mas se o jogo é matar pessoas, aí não tem jogo assim jogar, né? Você tá indo pra um lado que é muito extremo.
Sim. Mas talvez entrando na questão de não exatamente matar, mas tentar pará-los mesmo.
Mas a Marie já ia fazer isso de qualquer forma. O objetivo dela já era esse de qualquer forma. O problema é que eu acho que a Ashley não iria aceitar menos que isso, entendeu?
Sim, porque, beleza, ela não vai matar a Kate. Mas explodir os braços já resolve o problema.
Mas não foi intencional, né?
Sim, que... Bom, como eu posso articular isso que eu quero dizer? Eu gosto da Marie, só que eu acho que, às vezes, o que me incomoda nela, eu acho que talvez me incomodou um pouco no finale, é que ela é uma personagem muito lawful good, em termos de RPG, tipo, é o paladino, é o personagem do Jean Page lá no...
Reggae Jean Page.
No Dungeons and Dragons. De eu sou o arauto da bondade, não sei o quê. E essa é uma série muito cinzenta em várias coisas. E eu sinto que a Marie é uma personagem que quase nunca entra nesse lugar, sabe?
Eu não sei se eu concordo. Eu não sei se ela se vê como esse negócio, nessa posição. Não sei se ela se comporta. Tipo, ela tem coisas sombrias na vida dela o suficiente pra não colocar ela nesse patamar de essa é a figura, o exemplo da bondade e de tudo que é correto. Mas ela gostaria de ser. E eu acho que esse é o grande dilema da personagem, né? Ela quer ser uma heroína, ela quer fazer o que é certo, ela quer ser boa. E as circunstâncias vão impedindo ela disso, né? Eu acho, ao meu ver.
Sim, acho que sim. E talvez, beleza, isso talvez seja a questão interessante da personagem. Mas eu não sei, ao mesmo tempo parece que vez após vez que decisões são colocadas diante dela, eu não sinto que isso é levado pra algum lugar que seja minimamente interessante de ser visto, porque parece que volta tudo pra um mesmo lugar relacionado a ela, sabe?
É, pode ser. É, realmente nesse episódio ficou tudo muito tipo, ah, a gente tem que parar ela, mas aí basicamente a arma que eles tinham era conversar com a Kate, né? Não tinha nada além disso, porque ninguém conseguia encostar nela, né? Para ela. Se você fosse encostar nela, talvez você iria machucar ela gravemente, como acabou acontecendo. E fica nesse tipo, mano, e aí, o que eles vão fazer?
É, porque eu acho que no final das contas o problema muito maior é o Sam do que a Kate, sei lá, o Andrew poderia ter feito, pegar lá os metal dele e feito uma barreira, ter prendido, sei, qualquer coisa, sabe?
É, bem lembrado.
Não sei, a Kate pra mim parece tão fácil de ser contida.
É, eu via de uma forma diferente, eu achava ela mais difícil.
Jordan Lee, era só dar um puff, dar um poderzinho, derrubava a Kate, resolveu, sabe? Cara, não sei, eu acho muito...
É, eu acho que agora, né, a gente conversando deu pra pensar em algumas opções, né? Talvez, não era... É simplesmente uma questão de que não era a intenção do roteiro parar a Kate dessas formas, né? A ideia não era essa, então a solução não surge. Mas, enfim, ela causa um escarcéu, né? Ela solta... Eu pensava que teriam mais pessoas na floresta.
Eu também.
Mas, aparentemente, eram... 5 gato pingado, porque se fossem mais pessoas ia ser muito assustador, imagina, tipo, e a Kate controlando todas essas pessoas, tal, acho que ia ter um impacto maior, mas enfim, meia dúzia de gato pingado já causou um pouquinho ali, né, e aí tem toda a questão de que Jordan fala, né, ah, não, tem um botão lá na mesa da Sherry, que é pra ajudar a evacuar, e na verdade o botão não é pra evacuar porra nenhuma, né, pra justamente trancafiar todo mundo ali, pra soltar uma sirene ali que vai atrapalhar os Supes. Então, realmente, nada daquela faculdade é pró-Sup, né?
Sim. Inclusive, essa questão da sirene me incomodou tanto que... Ah, a sirene resolveu o problema. Um cara gritou, acabou. Tipo, gente, é a única medida que vocês têm? Como assim?
Mas, bom, aí tá, né, caos, confusão, gritaria, porrada pra todo lado, não sei o quê... ali no momento de desespero, né, em que a Kate vai usar o poder em Jordan, e aí acabou, né, ia acabar pra nós, a Marie, que já tava explorando os poderes dela, né, tipo, ela para o menino transparente reconhecendo, né, encontrando o sangue dele, né, o coração pulsando e tal, muito legal, inclusive, esse visual, né, dele, tipo, andando transparente e você só vê as veias, assim, ela já tinha levantado o sangue de todo mundo lá pra tacar uma jorrada ali no outro brother, e aí ela explode o braço da Kate.
Tal qual Newman, olha só.
Exatamente, agora a bichinha tá full poderosa, né, eu acho que ela chegou num ponto, tipo, agora realmente eu domino por completo os meus poderes, eu sei tudo que eu consigo fazer com isso aqui, né, mas eu levei um puta susto, nossa, eu fiquei bem chocada, que na hora que eu vi, assim, eu falei assim, gente, eu não sei, me passou várias coisas, assim, na cabeça, mas a explodida do braço eu não tava contando, não.
É, eu acho que é muito inesperado, mas eu acho que a partir desse ponto, daí para o final do episódio, fiquei, gente, o que tá acontecendo, sabe? Não sei. A forma como as coisas aconteciam, eu achava muito estranho. Porque eu acho que a gente não tem tempo muito de processar nada, sabe?
Claro, não, mas eu acho que é de propósito. Eles queriam deixar essa sensação mesmo. Porque aí, né, a Ashley já tinha gritado antes, né? Ai, chama o Homelander, não sei o quê, nananana. Eis que surge o Homelander, o que é uma participação muito mais que especial, né? Eu achei bem foda colocarem ele no final da série. Eu acho que... Porque isso sempre me incomodou um pouco nas séries da Marvel, né? Tipo, as conexões nunca vão além, né? As conexões sempre ficam, tipo, nas refs mais leves possíveis, né? Nunca tem um personagem gigante aparecendo em séries da Marvel.
É porque é caro.
Exato, só que aí eu acho que você também descredibiliza o próprio universo que você tá criando, né?
Eu concordo.
Tipo, ah, isso aqui não é importante o suficiente para você fazer uma conexão gigante, né, com o seu produto principal. E aqui não, tipo, é claro que The Boys também tem só. Esse é o único spin-off, né? Mas eu acho que já é uma validação muito foda não ficar só nos nomes ou nos personagens menores, tipo, se a gente for analisar, teve muita participação nessa primeira temporada de Gen V, muita, muita referência, muito mais do que eu imaginava, e eu acho que coroou realmente com o Homelander, de fato, aparecendo, e ele atacando diretamente a Marie, né, que foi o momento que eu falei, Jesus, não pode ser.
Na hora que isso aconteceu, eu falei, caralho, foda, hein? Mataram a personagem.
Ah, eu ia ficar muito brava. Eu ia ficar muito brava se tivesse matado a Marie. Podia matar qualquer um,
Menos a
mas ela eu
Marie.
acho que seria muito injusto. E detalhe que, assim, quando ele chega, né, fica meio que esse climão, porque eu acho que a imagem do Homelander tá meio num lugar duvidoso nesse momento. Só que, de novo, é uma parada que a série não aborda de fato, porque isso é assunto de The Boys, Mas fica subentendido, assim, que ninguém fica exatamente impressionado ali dele aparecer, né? Fica aquela coisa tipo, tá, o que que você tá fazendo aqui? O que que você vai fazer, né? E aí o Homelander fala sobre ela atacar a sua própria. Eu não lembro se ele fala raça ou espécie.
Os semelhantes.
Seu semelhante, é, enfim. É, ele fala disso, né, como um desrespeito da parte da Marie. Só que assim, a Kate tava atacando geral ali também, né?
Mas
Mas enfim.
foda-se.
No final das contas, qual que era o objetivo da Kate?
Só causar.
Era soltar as pessoas, mas, né, que, enfim. E aí o Homelander dá uma laserzada na Marie, né? Mas a gente vê a continuação disso. Ela, Jordan, Emma e Andre estão presos num lugar sem portas. Estão com roupa de hospital ali, né? Camas de hospital. Zero indicação de onde aquilo é, onde que eles estão. Mas tá viva. Inclusive, acho que é o Andre que fala, tipo, nossa, você super se recuperou, se fosse qualquer pessoa, não teria sobrevivido. E a gente já tinha visto isso, né? Que quando ela se corta, tal, para poder usar os poderes dela, ela se recupera. A Newman também, né? Mas realmente deve ser um nível Wolverine, né? De regeneração, porque uma laserzada do Homelander não é qualquer coisa, né?
É, porque a tempesta, né, era a outra que tomava e tava tudo ok.
Verdade. E no final das contas, a gente vê o Homelander olhando pra televisão, né? O jornalista lá falando que, enfim, que essa patota, né? Marie, Jordan, Andre e Emma estavam atacando a faculdade, não sei o quê. E graças aos guardiões de Godolkin, Kate e Sam, o dia foi salvo. E aí a gente fica, oi? Quê? Como assim? E assim, o que mais me incomodou nisso é que, tipo, parecia tão impossível parar essa galera toda que eu tô tipo, como demônios vocês fizeram isso?
Como
Porque
assim?
assim, se eles tiveram a capacidade de prender esses quatro, controlar esses quatro, eles fizeram a mesma coisa com a Kate e com o Sam. Mas, só que mais ainda, se eles estão usando a imagem da Kate e do Sam pra promover e tal, quer dizer que eles conseguiram manipular, controlar eles dois.
Eu acho que sim, porque a minha leitura foi a seguinte.
Porém, como, né? Essa é a minha grande dúvida.
Enquanto o Homelander não estava envolvido, tudo bem. No momento que a Ashley teve que chamar o Homelander, eu acho que talvez essa seja uma das grandes respostas para a próxima temporada de The Boys, é que não aconteceu nada com o personagem. Tipo, ele talvez continue tendo poder, ele tá tomando as decisões e tal. E quando ele chega na Godolkin e vê o que está acontecendo, ele deve ter falado: eu quero esses dois. E aí é isso. Tipo, a Ashley, a Vault, vai todo mundo fazer essa manobra toda pra favorecer o Sam e a Kate, porque a visão de pensamento talvez seja muito mais próxima que a que o Homelander tem do que os outros quatro. E aí é mais fácil a gente pegar esses daqui que podem, sei lá, causar alguma coisa pra Vault, o que é que seja, e prender.
Por que não matar? Eles são todos indestrutíveis?
Ou talvez fazer estudo com eles.
Ah, porque isso deu muito certo, né?
Mas ao contrário da floresta ali, não tem saída, né? Aparentemente.
É, assim, deve ter alguma, né? Isso até que faz um pouco sentido, porque realmente esse grupinho, né, que tá preso, eles causariam problemas pra Vought. Só que a Kate e o Sam, eles também estavam revoltados, tipo, ah, a gente tá aqui, a gente foi usado, né? A gente foi usado como cobaia, como produto, como estudo, nananã. E eles foram facilmente manipulados, né? E isso eu tô bem curiosa para entender o que que foi que conseguiu mudar. Porque realmente esse lance de somos seres superiores é bem próximo do Homelander.
Sim.
Mas, e todas as outras coisas que eles passaram, agora já esqueceram? Já superaram?
É, não dá para saber o que aconteceu.
Foi isso que mais me deixou, tipo, encucada, assim, de. Tá, tudo bem, eles quiseram deixar um gancho e tal, mas fica. Por enquanto, né, fica meio incoerente para mim quanto aos personagens. Mas aí provavelmente eles vão dar uma justificativa que faça sentido, na próxima temporada, né? Ou em The Boys, não sei.
Eu também não sei. Eu passei por um texto, eu não salvei, mas falava sobre isso de. Ah, não, acho que era alguém da produção falando: dá pra você assistir a quarta temporada de The Boys sem ter visto o Gen V, não tem nenhum problema.
Ah, mas se for no esquema que foi essa primeira temporada de Gen V, é aquela coisa, você pode assistir. Mas tem coisas que vão ser conexões, sim. Porque esse lance do vírus, né? Eu acho que a única coisa que realmente se completou nessa temporada, né? De uma forma geral, foi o lance do vírus. Não é possível que não vão usar esse vírus pra nada em The Boys.
Talvez aquilo lá, o vírus vai ser introduzido novamente no The Boys, pra quem não viu Gen V.
Sim. Não, mas é isso, assim, tipo, você não precisa ver Gen V, mas o impacto de saber de como isso foi feito e nananana é muito maior, muito mais completo, né? Tendo assistido a série.
A HQ mensal paralela principal.
Mas aí o episódio termina, né? Começa os créditos, aí eu fiquei com a cara de palhaça, né? Olhando pra televisão. E aí tem uma ceninha no meio dos créditos ali, com mais uma participaçãozinha especial que eu também achei bem legal, que é o nosso querido Butcher.
Essa eu achei bem gratuita.
É, só pra ter, assim. Só pra fazer uma graça. Mas eu achei legalzinho que aparece o Butcher. E ele tá ali no que parece ser a floresta, né? Só que toda desligada, tudo escuro e tal. Eu acho que ele deve ter pego a informação com a nossa amiga Mallory, né? Que a Indira tinha falado com ela sobre o vírus, pipipi popopó, porque eu acho que a Indira explicou, né? E aí ele foi lá investigar, só que aí já era tarde demais, né?
Sim, e aí eu acho que talvez a única coisa realmente que deixa uma dúvida é: a floresta tá abandonada. A escola em cima continua normal ou a escola toda foi deixada pra lá?
Não, eu acho que a escola deve continuar normal, porque se eles estão com esse lance da. Ai, a Kate e o Sam são os guardiões da Godolkin e tal, tudo segue normal. A faculdade é uma faculdade importantíssima. Tá tudo certo.
Então é muito estranho, tipo, a floresta tá abandonada, ou sei lá, a Vought não ter feito nenhuma contenção de danos pra sumir com aquele lugar, né? Enfim, adorei nota 2.
É isso que eu falei. Eu achei um episódio divertido. Né, gostei bastante da parte da ação e tal, acho que tem coisas interessantes, mas é isso, assim, ficou bem cara de série da Marvel, né? Tipo, aí o último episódio tem que ter ação, tem que ter explosão, tem que ter briga e desenvolvimento mesmo teve muito pouco, né? E aí fica ganchos escancarados para uma próxima temporada que a gente sabe que vai ter, mas no meio disso vai ter The Boys, então se são coisas separadas, a gente só vai ver uma segunda temporada de Gen V em 2025 ou finalzinho de 2024, porque lembrando, né, gente, ainda está rolando a greve dos atores, né, do SAG, não tem previsão de quando isso vai se resolver e tal, então.
Eu acho que o principal ponto é o quão anticlímax é esse finale de, cara, eu não sei quando eu vou voltar a ver esses personagens, a ver essa história. Eu acho que é muito deixar em aberto para um futuro que, quando vier, eu vou estar empolgado para querer ver.
Eu tava, só que aí tendo essa informação de, ah, não precisa ver uma pra ver a outra, aí eu já fico meio tipo, ah, então realmente vai demorar bastante, né? Tipo, se eles não querem afetar tanto a experiência de quem acompanha uma série e não a outra, então a próxima temporada de The Boys vai ser só pra acompanhar The Boys, né? Tipo, vai ser uma longa espera até a próxima de Gen V.
Porque só seria de a gente até chegou a conversar sobre isso. Eu só consigo ver alguma coisa de fato acontecendo se parte do processo lá dos The Boys é encontrar esses quatro presos. Que aí, tipo, beleza, a gente coloca, pega o que aconteceu em Gen V e taca dentro de The Boys mesmo,
Sim.
pra fazer a história andar. Porque se a gente só for saber sobre esses personagens na próxima temporada de Gen V e ficar 8 episódios de The Boys com nada disso, eu acho meio chato um pouco, sabe? Ah, aqui na televisãozinha sai essa matéria, isso, aquilo. Eu acho muito pouco.
É, eu gostaria que os guardiões de Godolkin, né, a Kate e o Sam, aparecessem. O que eu gostaria, tá, gente? Não acho que é o que vai acontecer, mas o que seria legal para mim é se a Kate e o Sam estivessem ali com o Homelander, pipipi popopó, pra gente entender como que isso vai funcionar, enfim, se eles vão fazer parte de alguma forma ali, né? E os The Boys tentarem ficarem nessa, tipo, de tentar achar os outros quatro, mas aí, obviamente, eles só encontram lá no final da temporada, pra ficar esse gancho pra segunda de Gen V, sabe? Pra quando a gente chegar em Gen V, a gente já sabe onde eles estão. Mas aí precisa, como que vai soltar eles, né? Como que eles vão sair de lá, alguma coisa assim.
Porque fica isso em aberto, fica a questão da Kate e do Sam, tem a parada lá de precisar entrar gente no set, é muita coisa que ficou aí.
E a gente sabe que vão ter personagens novos em The Boys, né? Tem isso.
Exato. Uhum.
Já vão ter outros personagens, então eu acho que não tem espaço pra Kate e pro Sam, sabe?
É.
Infelizmente.
É, eu acho que pra mim, falando por mim, a sensação principal terminando de ver Gen V é: gosto dos personagens, fico meio frustrado com a temporada como um todo.
Foi divertido, mas não teve um senso de completude pra mim no final. Que aí, de novo, apesar da série ter sido só renovada enquanto a série tava no ar, né? A sensação que eu tenho é que quando isso acontece é que a galera já sabia que ia ser renovada, sabe? Tipo,
já.
Isso já tava em acordo antes. Então me passa a sensação de tipo, ah, a gente sabe que vai ter uma próxima, então a gente não precisa resolver nada aqui. A gente tem tempo. E aí fica essa coisa, tipo, muita coisa em aberto, né? E várias pequenas coisinhas que poderiam ter sido introduzidas e desenvolvidas durante a temporada, né?
É, no final, Gen V parece que ele tenta abocanhar muito mais do que ele consegue mastigar e termina a temporada sem ele engolir nada. Ele continua mastigando as coisas, sabe-se lá pra quando.
Sim, ainda tá em desenvolvimento, né? Que é isso que você falou, tipo, não precisa resolver tudo, mas, tipo, alguma coisa poderia estar com um senso de, tipo, ah, isso se completou, isso chegou do ponto A pro ponto B. Mas não, a gente tá muito no meio ainda da jornada, né, de todo mundo.
Uhum.
Enfim, isso pode não incomodar várias pessoas, né, pra gente foi um incômodo. De novo, me diverti muito com a série, acho que foi uma extensão muito legal de The Boys, mas parece que no meio do caminho eles meio que deixaram algumas coisas de lado, e aí foi ficando meio tipo, ah, é isso aí.
Eu diria que foi um bom aperitivo antes do prato principal.
Mas enfim, temos aí um spin-off bem legal, né? A gente trouxe outros elementos aí pra esse universo, trouxe conexões, trouxe easter eggs, acho que foi muito divertido de acompanhar. E agora vamos ver aí quando que vem a segunda temporada. A gente vai deixar a caixinha aqui no Spotify pra vocês deixarem os comentários de vocês, do que vocês acharam do episódio, da temporada como um todo. Vocês podem também conversar com a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, lá no Twitter, no Instagram, se quiserem mandar comentários de vocês sobre a série também, a gente vai ficar muito feliz de ver as mensagens de vocês. E vocês também podem seguir a gente nos nossos perfis pessoais, @natfanatic, @senhor_art, onde a gente posta nossos conteúdos, né? O Arthur tem canal também no YouTube e tal, então fiquem por dentro de todo o Tênis Verdiverso. E é isso, muito obrigada por vocês terem acompanhado os nossos comentários aqui de Gen V toda semana, né?
Sim.
E voltamos à nossa programação mais normal de episódios todo sábado sobre outros filmes e outras séries.
Exato. Até o próximo Expresso em algum momento da vida.
Tchau!